Nosso assunto é a Rússia, o país que, para muitos de nós, ficou um pouco mais próximo durante a Copa do Mundo, mas que sempre foi manchete. Um país que teve um regime, entre aspas, né, que se diz socialista, fez aí uma guerra fria durante muito tempo, quando era a ex-União Soviética, e teve governos bastante prolongados. Mas quem visitou a Rússia, passou uma temporada lá durante a Copa, foi Flávio Ricardo Vassoler. Ele é professor de literatura da Universidade Estadual de Maringá, especialista em literatura russa. E ele tem uma série de obras publicadas, inclusive um livro que acabou de publicar, Diário de um Escritor na Rússia, que é sobre o que a gente vai conversar. E tentar conhecer um pouquinho o país, né, que do leste europeu, como alguns autores chamam, a outra Europa. O que a Rússia tem a ver conosco? Semelhanças? Diferenças? Enfim, qual é o olhar de um brasileiro na Rússia? Flávio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Muito obrigado aí pelo convite. Eu que te agradeço.
Eu vou chamar de professor Flávio, né, já que você é professor.
Muito obrigado.
Vamos com o professor. Professor, o senhor visitou a Rússia durante a Copa e o senhor visitou várias cidades. Inclusive, o senhor tem um trabalho com alguns autores russos. Uhum. A Rússia é muito diferente de nós ou dá para se sentir em casa quando você chega na Rússia?
Olha, há 2 anos, né, fez 100 anos do centenário, fez 100 anos da Revolução Russa, das duas revoluções, né, a Revolução de 17, que derrubou a monarquia czarista secular, e a Revolução de Outubro, que implementou o governo ali bolchevique. A Rússia passaria por uma fortíssima guerra civil, e ali entre 21 e 22, a União Soviética, então, se formou, debelando os conflagrados ali contra os comunistas que haviam tomado o poder em outubro de 17. Estou falando isso porque hoje a Rússia inverte uma série de conquistas. A gente tem, pode analisar as várias contradições da União Soviética. Você até falou socialismo entre aspas. Sim. Eram muitas as contradições da União Soviética. Mas em termos de conquistas sociais e avanços, sobretudo em relação ao que a Rússia era no século XIX, um país extremamente atrasado, com muita desigualdade, houve conquistas. A Rússia, infelizmente, hoje, e aí há uma semelhança forte com o Brasil numa característica, é muito mais uma oligarquia, um regime com um forte déficit de democracia. A Rússia tem uma tradição de bastante autoritarismo. Então, nesse sentido, em termos de concentração de renda, de espoliação da população, de alijamento da população em termos de participação democrática, a Rússia guarda uma similaridade com o Brasil. E há vários estudos e autores pensando essa relação da Rússia na periferia do capitalismo, ali no século XIX, na grande literatura russa, que os russos chamam de século de ouro. Há uma série de estudos comparando, por exemplo, Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski foi o autor que eu estudei, entre outros autores, mas o autor em que eu me especializei, o Machado de Assis. Então a cultura russa, ela é muito diferente da brasileira em uma série de sentidos. O Brasil sempre se viu, historicamente, como um país que poderia vir a pensar em ser grande, principalmente depois da Revolução de 30, mas ocupou ali um local muito mais periférico. A Rússia, a despeito de ser um país da periferia do capitalismo, sempre se pensou em termos messiânicos, como se fosse dar uma nova palavra ao mundo. Então, essa relação de complexo de inferioridade na Rússia tem um matiz mais contraditório, porque ao mesmo tempo em que os russos historicamente se sentiam complexados em relação à pujança da Europa Ocidental, e as potências da Europa Ocidental invadiram a Rússia historicamente 3 vezes, a gente está falando de Napoleão no começo do século XIX, a gente vai falar da Guerra Civil, sobre a qual eu já falei aqui, e a gente vai falar da invasão nazista em meados de 1941 ali. Mas ao mesmo tempo a Rússia se via como um país que ia trazer uma nova palavra ao mundo, que ia disseminar a sua civilização para o mundo. Então esse caráter euroasiático da Rússia marca uma relação contraditória e complexa com a Europa, mas ao mesmo tempo a sua peculiaridade, a sua originalidade.
Agora, a Rússia é interessante porque ela, sendo periférica, sempre foi protagonista. Se você pegar a história da Europa, os russos venceram Napoleão, invadiu, venceram os nazistas. E ainda hoje os russos são muito influentes na Europa, né? Os alemães que eu digo, que de vez em quando olham para os russos e pensam onde é que eles vão parar. Agora, quando a gente fala da cultura na Rússia, e é um país que produziu grandes literaturas, grandes cientistas, intelectuais. Ela é um país pujante culturalmente? Essa Rússia que a gente vê é uma Rússia que cultua a cultura? Ela gosta de si mesma culturalmente?
Olha, Gilson, um tema muito recorrente entre os estudiosos da Rússia é o fato de que, por exemplo, no século XIX, a literatura, a falta de instituições de sociedade civil com liberdade, né, diante da grande censura que o czar impunha às universidades, diante da restrição aos partidos, diante da impossibilidade de manifestações, a literatura, nas entrelinhas, ou seja, de forma esópica, congregou os grandes debates da sociedade russa. Então, quem for ler Dostoiévski, Tolstói, o Turgenev, o Chekhov, e depois ali, nas primeiras décadas do século XX, até mesmo depois da Revolução, a gente tem o século de ouro no século XIX, uhum, da literatura russa, e o começo do século XX chamado de século de prata, de era de prata da literatura russa. Depois, com a censura tsarista, stalinista, isso fica muito complicado. De qualquer maneira, a literatura congregava as questões econômicas, políticas, sociais, filosóficas, existenciais. Então é interessante você perceber que quem chega à literatura russa desse período, chega a uma literatura que traz para si, incorpora para si essa noção da grande palavra. De tal maneira que a gente poderia falar que o grande produto de exportação da Rússia é a sua literatura. Esse é um tema recorrente dos estudiosos.
Da época de ouro, da época de prata.
Isso. Gente. Hoje a gente vê uma Rússia, como você disse, eu estive lá no ano passado, eu morei na Rússia há 10 anos, há 11 anos, quando eu estava fazendo o meu mestrado. Eu fiz um curso de russo, fui fazer pesquisa bibliográfica sobre Dostoiévski. Em 2008 e 2009, eu vi um país muito menos ocidentalizado. E essa é uma coisa.
10 anos depois ele está mais
ocidentalizado. Ele está muito mais ocidentalizado, eu vi muito mais redes de fast food americanas por lá. E uma coisa interessante, a Rússia está sofrendo forte sanção econômica por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. Bom, a União Europeia seguindo as demandas dos Estados Unidos. A Rússia está se aproximando cada vez mais em termos econômicos da China, mas esse processo de globalização econômica, de entrelaçamento de mercados, faz com que o Putin queira fazer uma junção com a Igreja Ortodoxa para gerar uma amálgama social depois da queda do comunismo ali e tal, da União Soviética, mas ao mesmo tempo a juventude se vê aí num processo de mais ocidentalização, e aí a qualidade das escolas, a potencialidade da leitura vai recuando nesse sentido, infelizmente. Então, a Rússia, sim, a arena artística sempre foi muito importante para a disseminação das ideias, para a disseminação dos valores, para o entendimento da posição da Rússia no mundo. E falando desse período, foi talvez o auge da cultura russa. Hoje a cultura russa passa por mais contradições aí.
Professor Flávio, Putin é mais um presidente ou ele é um czar?
É interessante você falar sobre isso, porque no meu novo livro, aí, o Diário de Escritor na Rússia, eu chamo o Putin de Neo-Tsar. O Putin é muito popular na
população
na Rússia.
Gosta dele.
É uma posição... Eu viajei, para compor o Diário de Escritor na Rússia, durante a última Copa do Mundo, eu viajei por 10 cidades da Rússia Europeia. De Moscou, olha, eu fui para Moscou, fui para o norte, São Petersburgo, fui lá para o Cáucaso no sul, fui para Sochi, né, o balneário de Sochi, chegando ali de trem, parecia o Rio de Janeiro, parecia que eu estava vendo a Mata Atlântica ali e tal. Então as posições elas variam. Quando você vai ali e vai conversar com georgianos que moram em Sochi, teve a Guerra da Geórgia, o Medvedev, aliás eu estava morando em Moscou naquela época, o Medvedev era o presidente então, mas todo mundo sabia, até o vendedor de Matryushka, aquela bonequinha russa da Praça Vermelha, sabia que quem mandava era o Putin. Então assim, existem eleições, mas há fortes suspeitas de fraudes eleitorais. Os jornalistas russos são acossados. Um jornalista recentemente foi preso por fazer críticas ao governo Putin. Então, o que se comenta e o que se percebe é uma tendência de que o Putin, se fizer rodízio eleitoral novamente, pode se tornar novamente primeiro-ministro. E como eu estava falando para vocês, para você aqui nos bastidores, antes da entrevista propriamente dita, o Putin deve sair do poder. A semelhança do que aconteceu com uma série de governantes, outros governantes russos, de morte morrida ou morte matada.
Ou seja,
ele deve ficar até o fim da vida no poder. Salvo algum tipo de convulsão, sabe, que a gente não pode prever, mas a tendência é que ele permaneça no poder.
Agora, como é que é um brasileiro na Rússia? Você conseguiu se adaptar bem? E como é que se vê um brasileiro na Rússia? O Brasil pelo olhar dos russos?
A Rússia, o Brasil é visto mais com exotismo, não se conhece muito a tradição brasileira na Rússia. É curioso que eu estava lá em 2008, né? Ainda à época do governo Lula, e houve uma transação militar. O Brasil, se eu bem me lembro, à época comprou armamentos ali da Rússia e eu estava morando lá, a necessidade de visto foi levantada. Então houve um estreitamento, até por essa questão dos BRICS, né? Da relação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, houve um estreitamento. Mas o Brasil não é muito conhecido pelos russos, a cultura brasileira em geral é mais exótica para eles. Um brasileiro na Rússia vê semelhanças nesse sentido de que, infelizmente, há muita corrupção, um país com uma burocracia de lentidão, de apresentação de dificuldades para vender facilidades. Isso, a corrupção é muito disseminada, infelizmente. Uhum. Mas essa dimensão de um país que tenta trazer a sua própria palavra, de um país que tenta buscar a sua tradição, ela se comunica com uma certa tradição de pensamento brasileiro que pensou o Brasil para além de uma fazenda colonial, digamos. Entendi. Assim, a partir da Revolução de
30. Ser uma grande Portugal.
Exatamente. Né? Então a gente pode pensar que existe uma certa comunicação, guardadas muitas diferenças, entre um pensamento de pujança da tradição brasileira, tradição de pensamento social brasileiro, da literatura brasileira também. Eu diria que um personagem como o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, uhum, tem um potencial messiânico russófilo. Aliás, o Lima Barreto gostava muito do Dostoiévski, indicou a leitura de Dostoiévski. Então a gente pode ver uma comunicação cultural nesse sentido. O Machado, há controvérsias, o professor Baris Schneiderman, que é um grande, já faleceu, né, um grande tradutor de Dostoiévski, chegou a perguntar se Machado de Assis teria lido Dostoiévski, mas a adaptação à cultura russa, as pessoas não são tão próximas como na cultura brasileira, existem mais mediações, o clima é severíssimo. Na Rússia você tem as quatro estações, você pode chegar em Moscou, agora, por exemplo, estava conversando com uma amiga russa antes de vir para cá, uhum, eu falei que ia falar sobre o Diário do Escritor na Rússia, e ela me disse que a temperatura em Moscou agora está elevadíssima, está muito abafado, você pode pegar 35, 40 graus positivo no verão.
Na mesma cidade que você pode pegar
10, eu peguei menos 35 graus em Moscou no inverno. Então você tem realmente as quatro estações da Rússia ali, e a temperatura em geral, na maior parte do ano, nessa região ali de Moscou, mais ao norte, é muito fria, para não falar da Sibéria, né? Que aí
no teu trabalho, por exemplo, né, que esse diário de um escritor na Rússia, o que você trata nele? O que você percorre nesse teu trabalho?
Olha, eu fui contratado pela revista Veja para escrever esses textos que compõem o diário de um escritor na Rússia. Foram publicados 31 textos, do dia 15 de junho ao dia 15 de julho, portanto, durante toda a duração da Copa do Mundo.
E esses publicados na Veja se transformaram no teu livro?
Publicados no site da revista Veja, uhum, eles fizeram um blog lá, o Diário de um Escritor na Rússia. Uhum. Agora, no dia 25 de maio, o livro foi lançado em São Paulo, e nessa segunda-feira agora, dia 24 de junho, o livro vai ser lançado aqui em Maringá, na Faculdade de Letras da UEM, né? Fica ali. A melhor entrada ali, acho que é pela Lauro Werneck, descendo, certo, passando a Avenida Colombo, chegando até a Lauro Werneck. No prédio de letras, no auditório Aldo, Walter Pellegrini, vai haver o lançamento do livro a partir das 7h30.
Do bloco G34.
Do bloco G34, exatamente. A partir das 7h30 nessa segunda-feira. E o que eu fiz nesse livro? O meu editor, o Fábio Altman, que eu mando um grande abraço ali, ele me deu total liberdade para que eu tratasse, como eu sou escritor de ficção também, uhum, ele me deu liberdade para eu escrever ficções, ensaios, crônicas, reportagens, lidando com cultura, história, política da Rússia. E eu peguei os séculos XIX, XX e XXI. Então eu falei muito sobre o século de ouro, que envolvia o Dostoiévski, o Turgenev, o Tolstói, o Chekhov. Falei muito da União Soviética e chego também a uma série de possíveis leituras a respeito do neo-tsar Vladimir Putin. Mas uma coisa que eu tentei fazer, Gilson, é justamente como, vou usar essa categoria nova aqui, como autor-personagem, não narrador-personagem, mas como autor-personagem, eu tentei me descentrar das minhas próprias posições para trazer para o leitor essa alteridade da Rússia. Porque nós aqui, muitas vezes, fora os estudiosos que somos, nós muitas vezes não conhecemos a Rússia pelo prisma russo.
Entendi.
Muitas, você mencionou a Guerra Fria, a gente está passando por um período de novo acirramento de relações entre a Rússia e os Estados Unidos. Isso significa que as notícias que chegam aqui sobre a Rússia majoritariamente vêm com um filtro norte-americano. E esse filtro tende a ser um filtro de menosprezo, muitas vezes, ou de crítica acerba e tal. Então eu tentei trazer para o leitor brasileiro, leitor e a leitora brasileiros, essa perspectiva dos russos. Então eu, muitas vezes, como autor, personagem, já não sou eu, é uma personagem, mas também tem características minhas, eu sou emparedado pelas pessoas e personagens do livro, de tal maneira que o leitor possa ver a Rússia pelo seu próprio prisma. Por ter estudado e por ter vivido lá, eu considero que eu consigo captar essas nuances e trazer essas vozes a respeito da Rússia falando sobre si mesma.
Professor Flávio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Ô Gilson, muito obrigado. Eu deixo o convite aí para o pessoal que possa ir ao lançamento aí na Faculdade de Letras da UEM na segunda-feira, dia 24, para acompanhar aí o nascimento maringaense do Diário do Escritor na Rússia. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Gilson.
O lançamento é 7:30 da noite. Lembrando que é no bloco G34, no auditório Walter Pellegrini. O professor Flávio Ricardo Vassoler vai lançar o seu livro, O Diário de um Escritor na Rússia.